Estivemos semana passada pregando sobre o bom samaritano, no que seria a primeira mensagem de duas. Na realidade, nós não entramos no mérito da parábola em si, vamos fazer isto hoje. Então, convido vocês a irem até o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semimorto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou ao largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou ao largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Conforme comentei na semana passada, esta parábola é um drama em 2 atos. 2 perguntas do escriba, o homem da lei, o homem que copiava a lei e devia entender da lei. Ele faz 2 perguntas ao Senhor Jesus Cristo. Já vimos a primeira pergunta e como Jesus a respondeu. Hoje nós vamos ver a segunda pergunta, que deu então origem à parábola do bom samaritano. Tudo começou com este escriba aqui resolvendo colocar Jesus à prova, testar. Já comentamos isto. Ele faz uma pergunta difícil e complexa: O que fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde a pergunta com outra pergunta: O que, que a lei diz? O escriba responde, resumindo: amar a Deus com todas as forças, toda a alma, todo o entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus, então, responde à pergunta: está correto o que tu disseste, faze isto e viverás. Nesse ponto, parece que o escriba ficou com dúvida quanto à interpretação do segundo ponto, talvez assumindo erroneamente que já cumpria o primeiro ponto, ou seja, que já amava a Deus com todas as forças dele, com toda a alma dele, com todo o entendimento dele. Ele nem comentou, aí perguntou quem é o próximo, querendo justificar-se a si mesmo, querendo se explicar e checar se ele estava fazendo direito. Não estava muito interessado em aprender profundidades do que Jesus tinha a ensinar. Não, ele queria só agora era ter tranquilidade que estava tudo bem com ele, fazendo tudo o que era para fazer, e muito provavelmente esperava uma lista de Jesus do tipo: teus amigos, teus parentes, teus vizinhos, esses são o teu próximo. Como resposta, então, à pergunta: quem é o meu próximo? Aí veio toda a parábola do bom samaritano, que consiste, basicamente, numa história simples, bastante atual, de violência, em que um homem, implicitamente um judeu, é quase óbvio, vinha de Jerusalém para Jericó, descia de Jerusalém, então, para Jericó. Uma estrada íngreme e perigosa. Foi assaltado, muito ferido. Lá vem, então, um sacerdote. O homem estava lá como morto. O sacerdote era um homem que servia no templo, a maior autoridade religiosa que existia, ou a maior casta religiosa que existia. Abaixo dos sacerdotes, só o sumo sacerdote, que tinha o tempo de ser também, eram homens da elite do povo de Israel, oferecia sacrifícios a Deus, intermediando pelo povo diante de Deus, e era o exemplo máximo de religiosidade para o judeu. Estava lendo sobre a época e os costumes, a maneira de eles exercerem suas funções na época, e que era quase 100% a probabilidade daquele homem estar montado num cavalo, num jumento, talvez num cavalo mesmo. Seria inconcebível a ideia de um sacerdote, pela importância que ele tinha em Israel, fazer uma viagem de 23, ou era 26 quilômetros, íngreme e perigosa, a pé. Quem fazia isso era gente do povo, mas sacerdote não era homem do povo, era um homem muito importante. Então, provavelmente, ele vinha montado numa montaria, então, e viu o homem lá, caído como morto, e passou de largo, passou, nem chegou lá perto. Ele deve ter se sentido plenamente justificado por isto, independente se ele teve vontade ou não de ajudar o homem. É interessante esse questionamento, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Alguns estudiosos acham que ele nem vontade teve, era outro hipócrita, como havia tantos naquela época. Já outros acham que não, que ele poderia ser um homem de fato correto, humano, e pode ter tido vontade de ajudar o outro. Só que ele não o fez, porque na realidade estava embutido aí um risco e uma inconveniência de ajudar o pobre coitado lá, dado como morto. O risco era ele próprio ser assaltado, porque os ladrões poderiam estar por ali na espreita de pegar um outro. E a inconveniência era enorme, porque muito provavelmente esse homem vinha do seu tempo de serviço em Jerusalém, voltando para casa. Os sacerdotes moravam por Israel inteiro, e eles tinham seus turnos, em que ele subiu para Jerusalém e ficavam ali servindo no templo. Quando acabava o turno, voltavam para casa. Se esse homem estivesse morto, quem o tocasse estaria cerimonialmente impuro. E para alguém se purificar, era necessário rituais que tinham um certo custo. Provavelmente ele teria que voltar para Jerusalém para agora se purificar, depois de ter realizado o seu turno. Poderia ser muito humilhante para ele estar, e era uma coisa pública. As pessoas que precisavam ser purificadas pela lei ficavam num certo local lá, diante de todos, e lá estaria ele, o sacerdote, ou um dos, ele não era o único, claro. Extremamente constrangedor, custo alto, em termos de tempo, de programação pessoal, familiar, profissional, como no caso a profissão, ou funcional, como sacerdote ali diante do povo, depois de ter saído do seu turno, voltar para se descontaminar ou se purificar conforme a lei de Moisés. Extremamente complicado para aquele homem se ele chegasse perto e tocasse num morto. Então, ele passa ao largo. Agora vem um levita, depois dele. Levita existia em muito maior quantidade do que os sacerdotes, pertencentes à tribo de Levi, assessoravam os sacerdotes no serviço do templo, eram hierarquicamente inferiores aos sacerdotes, provavelmente estava a pé, e conforme quem já esteve lá e estuda o assunto, diz que é muito, muito fácil ver quem está adiante nessa estrada que descia de Jerusalém para Jericó. Ela era bem íngreme, cheia de curvas, como hoje a gente está descendo uma serra a gente vê muitas vezes um pedaço da estrada que está adiante, você vê os carros lá embaixo que estão na sua frente. Então é provável que o levita soubesse que um sacerdote estava na frente dele, inclusive era um chefe, era até hierarquicamente superior a ele, e ele pode ter visto, é suposição, não estou afirmando, o sacerdote passar, não ter parado, não ter feito nada, e, ora, se um sacerdote não fez nada, vou eu fazer? Não sei se ele pensou isso, eu sei uma coisa, ele não parou também, está escrito. Foi para frente. A propósito, parênteses aqui, nunca permita ser influenciado por uma má ação. Então, se você vê alguém fazendo uma ação qualquer, ou com uma certa atitude, que não é recomendável para um crente, acontece se alguém que tem 20 anos de crente, alguém que é diácono há 10 anos, ou um pastor há não sei quantos anos, e você é um crentezinho, nas suas próprias palavras, um crentezinho de um mês de convertido a hora. Se o fulano ou o pastor ciclano não fez isso, eu vou fazer. Ora, se ele deveria ter feito, ele fez uma coisa tão... Então, deixou de fazer uma coisa tão bonita e eu... Não vou fazer, não. Bonita, mas que tem custo, que é difícil, que expõe. Não vou fazer, não. É um problema grande essa questão do exemplo. Porque da maneira que um bom exemplo eleva, um mau exemplo rebaixa. Então, pessoas que se dizem crentes, mas têm vidas pobres, espiritualmente falando, elas se constituem muitas vezes numa pedra de tropeço, ou podem se constituir, porque tem outros olhando para esta pessoa e dizendo, ora, se ele não fez, que é mais culto do que eu, ou tem mais tempo de convertido do que eu, ou que tem mais condições do que eu vou fazer, vai, não deixe de fazer não. Não pense que o levita estava desculpado por não ter feito. No caso dele não ter feito, porque viu o sacerdote não fazer, resolveu imitar então o seu chefe. Faça assim não. Terceiro homem. Muito provavelmente, na escala que Jesus vinha falando, veio um sacerdote, importantíssimo religiosamente falando. Veio um levita, importante, mas já não tanto quanto o outro. Agora quem é que vem? Vem um judeu comum, homem do povo, sacerdote, levita, um judeu comum do povo. Perfeito. Aí Jesus entra com um samaritano. É difícil, é muito difícil imaginar o tamanho do choque que Jesus causou aqui, culturalmente, na mente dos seus ouvintes. Estava lendo um homem que passou 20 anos em Israel e na Palestina, lidando com um e com outro. Ele nunca teve coragem, ele disse, eu nunca tive coragem de elogiar um judeu para um palestino, nem vice-versa. Nunca tive coragem, ele escreveu lá, um comentarista. É tão forte, é tão pesado, de palestino no sentido de árabe, é o que eu quero dizer. A cultura é tão forte que é altamente intimidador. E ele comenta, impressionado com a coragem que Jesus teve de entrar aqui com o samaritano. Samaritano era abominável ao judeu. Tinham muita raiva um do outro. Era um povo misto, em que adorava a Deus, mas de maneira diferente dos judeus. Um povo que tinha sido misturado pelo rei da Assíria, que conquistou o Reino do Norte 722 anos antes de Cristo, e mandou povos pagãos para lá, para Samaria, e se misturaram com os judeus de lá, que eram judeus também, claro, mas depois ficou misturado, isso fazia 700 anos. Então, um era odiável ao outro. Para nós seria algo como, de uma maneira bem diferente, mas para terem uma pequena ideia, veio um pastor, veio um missionário, aí veio um muçulmano fanático, parente de Saddam Hussein. Não está na... É um pastor, um missionário, um diácono. Embora eu não quero dizer que missionário esteja abaixo de pastor em alguma lista aí. É para dar uma ideia, ou ao contrário, um missionário, um pastor, aí um diácono, pronto. Mas não, é um pastor, um missionário e um muçulmano fanático. totalmente heterogêneo isso, imisturável, pior do que água e óleo, que não se misturam. Mas Jesus entrou exatamente aí. Impressionante isto. O fato é que, gostando ou não de ouvir aquilo, o samaritano viu e compadeceu-se. Na versão corrigida, na nossa tem compadeceu-se, mas lá na corrigida diz, movido de íntima compaixão. É uma palavra muito forte para expressar sentimento fundo. E agiu. Ele agiu. Fez o curativo, colocou o homem sobre o seu próprio animal. Aí, não sei se ele foi junto com o homem, colocou ele mesmo sentado, o homem na garupa dele, ou se ele colocou o homem no animal e ele foi a pé, pode ter sido. Sabemos o seguinte, ele deu o privilégio do animal, do transporte mais confortável do animal, no caso. Aliás, o outro não podia nem andar. Ele deu ao outro e colocou sobre o seu animal. Levou-o até uma hospedaria e tratou dele naquele dia. Observe que o samaritano também correu riscos, aliás, maiores do que os do sacerdote, no sentido de que, primeiro, poderia ter sido assaltado também. Se um podia, o outro também podia. Segundo, na hospedaria poderiam ter desconfiado dele ao entrar. Agora você imagina entrar lá num hotel em Tel Aviv, entrar um árabe palestino com um judeu ferido nas mãos. Aquele árabe vai estar muito complicado, ou o contrário. Aí que vai estar complicado mesmo. Talvez não saia de lá. Iria ser preso, ou ser interrogado, ou se fosse mais violenta a situação, poderia ser agredido, morto. Era algo absolutamente perigoso. O samaritano entrar na hospedaria em Jerusalém, em Jericó, pleno Israel, ainda mais com um judeu morto do lado, sem poder nem falar e explicar. Esse homem me salvou. Muita coragem. E por incrível que pareça, talvez o próprio ferido, se de fato ele era judeu, muito provavelmente, ao acordar no dia seguinte e vir assim, poderia ficar com ódio, porque foi salvo por um samaritano. Provavelmente preferia ter morrido na estrada, porque seria vergonhoso para ele o resto da vida, um constrangimento dizer e todo mundo saber e comentar que ele foi salvo por um samaritano odiento aos olhos deles. Então era um risco muito alto que ele correu. Mas para desespero de quem ouvia a parábola, não parou aí a bondade daquele samaritano. Jesus disse que no dia seguinte, a bondade dele continuou. Ele chama o hospedeiro, deixa dinheiro na mão dele, cuide dele, contratou o hospedeiro para cuidar dele. E se gastar mais do que o que eu estou deixando, na volta eu lhe pago. Ele assumiu 100% do débito causado pelo doente. Então o fato é que o samaritano caprichou em cada detalhe da sua caridade, do seu ato humano e misericordioso. Nesse ponto, eu imagino como é que estava aquele escriba procurando um lugar para colocar a cabeça embaixo, querendo ir embora, dizendo que estava na hora do almoço. Eu não sei que desculpa ele deve ter arranjado, mas deveria estar profundamente arrependido de por que eu fui perguntar para este homem quem era o meu próximo. Ele não falou no meu irmãozinho querido, na mamãezinha, no papai, no meu amigo, no meu vizinho. Não, ele fala de um desgraçado, de um samaritano, fazendo o que um sacerdote não fez e um levita não fez. Olha que Jesus não tinha respondido ainda a pergunta quem era o próximo. Ele falou, explicou isso tudinho. Aí agora Jesus responde. Não. Ele responde com outra pergunta. Ainda não respondeu, igual da outra vez. Ele deixa que o próprio perguntador se responda. Isso aqui é genial do Senhor Jesus Cristo. Ele dá um jeito de que a resposta saia da boca do inimigo. no caso inimigo, porque ele queria pegar Jesus numa contradição, ou queria testar Jesus. Era o opositor, queria derrubar Jesus. Ele não estava ali para aprender. Mas Jesus o conduziu a um ponto em que ele próprio, o escriba, tinha que dizer. Então, qual dos três te parece o próximo? Aí não teve saída, é óbvio demais. Não tinha condições. E ele disse, o samaritano. Detalhe, ele não disse o samaritano. Notaram? O que ele disse? O que usou de misericórdia? Mas não de matar aquele escriba, que ele não ia dizer o samaritano. Nem sai da boca a palavra. Era muito ódio que eles tinham um do outro. É aquele que usou de misericórdia. E eu gostaria muito que a Bíblia registrasse o tom, que fosse áudio, MP3. Para a gente ouvir o tom daquele escriba. Provavelmente teria sido exatamente assim. Aquele que usou de misericórdia. Fazer o quê? Jesus, então, arremata, aplicando para a vida do escriba. Vai e procede tu de igual modo. É como se Jesus dissesse, se puderes, não vai conseguir, não pode, não dá, não dá. Se fosse um sacerdote ajudando o judeu caído, já seria difícil, com todos os riscos que ele teria corrido e todo o desconforto, ter que voltar para Jerusalém, como eu já expliquei, e o levita, que nem animal tinha lá, não sabe como é que ia carregar o outro, mas já seria complicado imitar o sacerdote ou o levita, mas o samaritano, não dava. Então ficou evidente, é importante entenderem isso, que ficou evidente que não dava para proceder de igual modo. Quando Jesus diz isso, não quer dizer que ele achava que o homem tinha condições para fazê-lo. Não significa isso. Você quer a vida eterna? Quero. Pois ame ao próximo igual esse homem amou. O samaritano amou aquele pobre coitado assaltado. Vá lá, mas senhor, não dá. Exatamente. É isto. Ele deve ter percebido. É óbvio que o próprio escriba percebeu que ele estava muito mais longe da lei do que ele pensava. E uma lei, olha lá, que ele mesmo era doutor. Que ele entendia. Mas estava muito longe da lei. E ao estar longe da lei, estava longe da vontade de Deus e fora dos princípios divinos. E ao estar longe da vontade de Deus e dos princípios divinos, estava longe da vida eterna. Então, a rigor, Jesus não respondeu a pergunta, o que que eu faço para herdar a vida eterna? O homem queria testá-lo, ele saiu testado, cheio de interrogações na cabeça dele, interrogações essas que com toda certeza Jesus teria tirado de uma por uma, até levar aquele homem à salvação, como ele faz com aquele que se julga cansado e oprimido e aceita o alívio que Jesus Cristo oferece. Mas não vá com arrogância diante de Cristo. Não vá querendo pegar Cristo. Não vá querendo colocá-lo contra a parede. Não quero dar um de sabidinho com Jesus Cristo. Nunca. Porque você vai se dar muito mal. E aquele homem saiu sem explicação. Porque Jesus disse como é que ele não poderia fazer para dar a vida eterna. Você não vai chegar à vida eterna adorando a Deus com todas as suas forças. Sabe por quê? Porque você não consegue. Você não vai chegar à vida eterna amando o próximo como a si mesmo. Quem é meu próximo? Como esse samaritano fez com o pobre assaltado lá. Você não consegue, meu amigo. Consegue? Não, senhor. Então você não vai ter a vida eterna. O que ele deixou evidente para aquele escriba é que ele não tinha a vida eterna. Mas é uma pena que o diálogo não continuou. Senhor, não dá para eu fazer isso. Então, o que que eu faço? O que que se espera de mim? Há uma solução para este impasse. Eu estou num impasse, num beco sem saída. Se para herdar a vida eterna eu tenho que amar Deus acima de tudo e tenho que amar o meu próximo, como aquele homem amou o assaltado, não vai para mim. Mas eu quero ter a vida eterna. Ah, você quer a vida eterna mesmo? Quero, Senhor. Me mostra. Imagine a doçura das palavras que iriam sair da boca de Cristo, ele se apresentando como o próprio Salvador, ah, gente, era outra coisa. Mas o fato é que lá se foi o homem, sabendo que estava muito longe da vida eterna. E nós, crentes, o que é que fazemos com esta parábola hoje? Pastor, não tem nada a ver comigo. Você está bem doutrinado. Não, mas eu sou salvo pela fé em Cristo. Você acabou de dizer que Cristo pagou os meus pecados na cruz, memorei agora em a ceia, comendo pão, tomando o cálice. Então, não me compete esse negócio aí de obras, e amar os outros. Não, não, não. Eu creio em Cristo. Está tudo errado aí na sua... Tudo errado não, mas tem um bocado de coisa errada na sua resposta. Junto com outras certas. Certo. Alguém é salvo pela fé em Cristo. Ok. Mas uma vez salvo pela fé em Cristo, tornado agora filho de Deus, habitação do Espírito Santo, aquela pessoa vai querer, e não só vai querer, mas vai ter de, são as duas coisas juntas, ela vai ter de fazer por obrigação, porque Deus quer, e ao mesmo tempo vai gostar de fazer, meu jugo é suave, meu fardo é leve, é gostoso obedecer a Cristo. Então, na obediência a Cristo, ele vai querer amar a Deus, como Cristo ama seu Pai, vai querer amar a Deus com todas as suas forças, ele vai querer cumprir o primeiro e grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não vai nem conseguir nesta vida ainda, mas vai tentar, e vai ter prazer nesta tentativa, e ele vai querer amar o próximo. Esse querer é mais difícil do que o primeiro. Pelo menos eu acho. Porque amar umas pessoazinhas por aí, vocês devem conhecer algumas que é bem difícil amar. A Deus é mais fácil, porque é um Deus maravilhoso. Mas amar certas pessoinhas é difícil. Então, eu não vou ser hipócrita e dizer, desde que eu me converti, então é maravilhoso tentar amar a Deus sobre todas as coisas, é maravilhoso amar o próximo com a mim mesmo, ai como eu amo meu próximo do jeito que eu me amo, mentira, teria sido, não é porque eu não estou dizendo, mas nós temos prazer, sim, de tentar amar, de amar de fato o pouquinho que nós conseguimos, de ir aumentando neste pouquinho, de saber que estamos obedecendo a Deus, de nos sentir totalmente encaixados na vontade de Deus, quando nós conseguimos amar o próximo, quando nós conseguimos ajudar o próximo. Então é maravilhoso, é aquilo que eu disse, é uma mistura de uma obrigação com um prazer. Então é prazeroso amar o próximo? Absolutamente prazeroso. Eu não posso imaginar alguém dizer, pastor, eu amei o próximo de uma maneira clara, objetiva, outro dia, na seguinte forma, fiz isso pelo meu próximo. Foi duro, foi difícil. Você se arrependeu? Que nada, foi uma maravilha. A gente se arrepende quando não ama o próximo. Então é agradável demais. Pensarmos que, por ser salvos pela fé, essas coisas de amar aqui aos outros... são secundárias, porque dá ideia de obras, e não. Não confunda uma coisa com a outra. Você não vai ser salvo por aí, como Jesus disse para o escriba. Faz assim, eu não consigo, então, você não tem a vida eterna. É a conclusão óbvia. Então, você não vai ser salvo assim. Mas, uma vez salvo pela fé, você vai querer andar por este caminho, sim. E é o que Deus espera que nós façamos. É o que Deus quer que nós façamos, e é o que nós, repito, gostamos de fazer, mesmo dentro de uma luta ferrenha contra a infeliz, a desgraçada da nossa própria carne, que ainda existe em nós, que não quer amar próximo coisa nenhuma, não quer nem amar nem a esposa, e nem o marido, e nem o irmão, e nem o vizinho, tem raiva do mundo inteiro, então a carne é ruim. E essa carne ainda habita em nós, infelizmente. Então há uma luta da carne contra o espírito, como Paulo fala em Gálatas 5, há uma luta grande, mas essa luta deve ser encarada por nós com muita coragem, com muita jovialidade, no sentido de energia, de gosto, de prazer. Eu vou lutar como um soldado fiel ao seu país, que se arma ali para a batalha e vai, porque é necessária aquela luta. Então, repito, que nós, crentes, fazemos com esta parábola hoje? Tudo bem, pastor, reconheço que mesmo que minha salvação seja pela fé em Cristo, mas eu preciso amar o próximo. Mas o senhor há de convir que o hoje é diferente do que há 2000 anos. O mundo está muito mais violento, tudo mais complexo, as leis mais emaranhadas. O que ajuda que eu quero dar, vai me comprometer? Sei não, eu acho que eu estou meio dispensado nisso, né? É não, nada disso. O mundo não é mais violento em si, para começo de conversa, no sentido realmente intrínseco. A violência está dentro de cada homem, desde que o pecado entrou no mundo. Então, o cidadão hoje não é um pingo mais violento do que há 100 anos, 500 anos, 1000 anos, 2000 anos. Não é. Olhe para Caim. O que ocorre é que a violência é mais visível e mais abundante, porque tem mais gente na Terra. E a mídia hoje é presente em todo lugar, tudo é muito rápido, tudo se transmite logo para o outro lado do mundo. Então, dá a ideia, de fato, de uma violência predominante, mais do que quando não tinha internet, e mais ainda quando não tinha televisão, quando não tinha rádio, quando não tinha... Então, dá a ideia de mais violência, mas, na essência, o mundo hoje não é mais violento que na época de Cristo, e antes de Cristo, e em qualquer época depois que Adão pecou. E aquele samaritano correu os mesmos riscos que nós corremos, talvez mais, eu já expliquei, inclusive hoje. Então vamos encarar os fatos com realismo, com honestidade. Nós não vamos encontrar a solução para problemas se não identificarmos a causa. Desculpa é uma coisa, causa é outra. Então, dizer que você não ajuda um estranho em dificuldade, porque é muito complicado, porque você não tem muito tempo, ou porque vão lhe pegar lá na entrada do hospital e vão querer lhe prender ou lhe processar, ou vai te provar que não foi você que bateu na pessoa que estava lá no meio da estrada da rua caído, etc, etc. Você dizer tudo isto, isso é desculpa. Eu sei que é complicado. Eu sei que há riscos. Eu sei que pode acabar com o seu dia ou a sua semana. Eu sei que você poderá passar anos sendo convocado para depor naquele caso ali. Eu sei. Mas o motivo realmente principal pelo qual nós passamos de largo, eu estou usando a pessoa caída apenas para usar o exemplo do samaritano lá, mas em qualquer situação, é falta de compaixão. Este é o problema, falta de compaixão. Porque se houvesse compaixão, você pararia, sim, e perderia aquele expediente, e perderia aquela prova, e faria sacrifícios muito maiores do que você faz. Então, vamos ser honestos, pelo menos reconhecer, eu tenho pouca compaixão pelo meu próximo. Jesus foi extremamente preciso quando ele usou a palavra no grego, como eu já comentei, que a versão corrigida faz assim, que ele foi movido por íntima compaixão. Isso é importante. Então, o que levou o samaritano a ajudar aquele homem daquela forma tão completa e linda, foi uma compaixão íntima, forte, remexendo no seu interior. Fica a pergunta. Você tem compaixão pelo seu próximo? Quem é meu próximo? Aquele que cruza o seu caminho. Ou aquele cujo caminho você cruza. De repente, está ali. Mesmo sendo um inimigo. Amai os vossos inimigos. Três observações para ajudar a cada um de nós a responder esta pergunta. Eu tenho uma palavrinha para o amigo e encerro. Primeira observação, uma é complemento da outra. Compaixão é um componente do amor. Compaixão é uma componente do amor que é fruto do Espírito. A medida da espiritualidade de um crente não é pelos dons, já tenho dito isso muitas e muitas vezes, ou pela capacidade, mas pelos frutos. Se temos pouco amor, é porque temos pouco poder espiritual, somos fracos espiritualmente. É uma medida muito precisa de onde anda alguém em termos espirituais. É o quanto ele tem o fruto do Espírito. E um deles é o amor, de onde vem a compaixão. Então, é melhor reconhecer esta fraqueza, pedir a Deus ajuda, do que iludir a si mesmo com desculpas. Não tenho tempo, é isso ou é aquilo. Não adianta apenas você desejar ter mais amor, mais compaixão. Peça explicitamente a Deus. Seria interessante se você examinasse nas suas orações qual foi a última vez que você pediu assim: Senhor, me dá compaixão pelas pessoas, compaixão pelo ser humano. Me dá compaixão. Porque não há outra maneira. Não há outra maneira de você ter compaixão pelas pessoas que não seja Deus lhe dando, porque é fruto dele, do Espírito dele. Terceiro, antes de falar da compaixão, Jesus disse algo que aconteceu com o samaritano com relação ao homem ferido. O que foi antes dele falar que o homem curou as feridas e botou no cavalo dele ou no animal dele? O que foi? Tem um verbo lá. Certo samaritano, estou no versículo 33, que seguia o seu caminho, passou-lhe de perto e compadeceu-se dele. Está certo? Eu pulei alguma coisa? Pulei. Eu pulei o verbo ver. Pulei o verbo ver. Ah, pastor, mas não, isso é insignificante. É não. Ele viu o outro. É um detalhe absolutamente importante. Por quê? Como é que você vai ter compaixão de alguém se você não o vê? E em vez de ver, pode pensar também ouvir ou saber da existência do outro. Claro, você pode ter compaixão de alguém que está lá na outra cidade ouvindo, mas você ouviu. Então, eu quero dizer é o seguinte: esteja aberto nos seus sentidos de ver, de ouvir, de ler, de alguma forma abrir a sua mente para a informação de que o outro está necessitado. Como é que você pode ter compaixão de alguém que você não vê, não ouviu falar nada dele, não leu nada sobre ele, está completamente alienado? Procure olhar para as pessoas. Agora, olhar mesmo, estou falando agora de contato visual. Procure ter contato visual com as pessoas. Olhar nos olhos das pessoas. Não sei se você dá esmolas na rua, quem pede, às vezes talvez você dê, às vezes talvez não dê, não vou entrar nesse assunto, mas deixe-me dar uma sugestão. Olhe nos olhos da próxima pessoa que lhe pedir e você resolver dar. Experimente uma moeda de 10 centavos, de 20, de 50, 25, 50, de 1 real, uma cédula de 2 reais, uma cédula de 10 reais, não importa. Experimente olhar nos olhos da pessoa para a qual você está dando uma esmola. É uma experiência muito interessante. Alguns vão dizer: obrigado, Deus abençoe o senhor ou a senhora. Outros vão dizer assim: tenha uma boa semana. São pessoas. Muitos não têm muita educação, não têm muita instrução, não foram criados decentemente, eu sei disto. Mas são pessoas, têm sentimentos, e vão externar de alguma forma o seu sentimento, nem que seja com um olhar, mas ele vai externar. Mas sabe o que acontece muitas vezes? É que nós damos algo tão insignificante, talvez uma moeda de um centavo, e não temos a coragem de olhar no rosto do outro. O mendigo aí é você, que está se apequenando, dando esmola, mas dando com um propósito esquisito, dando um valor absurdamente desproporcional ao que você poderia dar, uma migalha que você tem, e com um espírito diferente do que deveria ser, e doido por sinal abrir, para você ir-se embora e não perder tempo com aquela pessoa, para não dizer aquilo. Então nós não temos muitas vezes a condição humana de olhar nos olhos de um semelhante, que está na calçada, às vezes sem pernas, às vezes um velhinho, às vezes uma criança, não sei como estará lá, às vezes um ladrão, não importa, mas está lá, está pedindo. Mais baixo do que você, muitas vezes, você olha e se vira para baixo do seu carro, está sentado no chão, ou numa cadeira de rodas, você não trata como ser humano. E eu estou dando a esmola como um exemplo pequeno, porque no dia a dia eu poderia citar várias situações em que você não valoriza o caixa do banco. E se ele não lhe valoriza, ele considera uma máquina, que de fato ele lhe considera muito provavelmente, problema dele. Deixa eu dizer de outra forma. Isso ele vai dar conta, ele, diante do Deus Criador dele. Mas não se importe com ele. Você olha para um porteiro quando você entra num local qualquer, olha para o vigia, para a arrumadeira, você conversa, não sei. Isso está longe, né? Longe do fato de encontrar alguém no chão, todo sangrando, talvez morto, levá-lo para o hospital e ainda pagar o exame dele. Está longe, está longe olhar para os olhos de uma pessoa que precisa de ajuda. Muito pouco amor. Você tem conhecido os problemas dos seus irmãos em Cristo para podê-los ajudar? Ótimo, vamos ajudar uns aos outros. Ajudar em quê? Em quê? Nas necessidades. Mas você pode dizer, duas necessidades minhas, do Danilo, da Monique, você pode dizer? É bom que você possa dizer. E você só vai saber dizer se você conversar, ouvir sobre, não é fofocar, por favor, mas ouvir sobre, fulano ligou hoje, foi o Rogério, pedindo oração antes do culto aqui, foi, pedir oração por isso, isso, isso. Então ali você estava exposto dentro de uma situação em que a igreja se reúne para orar, estou citando só um exemplo, para orar em que pedidos são feitos. E ali você toma conhecimento, não precisa nem ter visto a pessoa, nem ter conversado com o irmão. A irmã fulana ligou às 5 horas pedindo oração por isto. A filha acabou de cair e quebrou o joelhinho, ou rompeu aqui um negócio qualquer. Ou o outro lá está preocupado com isso, ou está angustiado, não sei. Gente, é muito difícil passar da boca, da língua, do dizer somente para a prática. E eu gostaria muito que a Igreja Batista, Luz do Mundo, fosse uma igreja de prática cristã, de realmente ter misericórdia uns dos outros. Eu sei que você tem a vida eterna, embora ainda não na plenitude, porque não chegamos lá ainda. Mas se você está aqui ainda nesta vida velha, você está sendo treinado para a eternidade. Então, quanto mais obediente você for à vontade de Deus, mais você vai estar preparado para a eternidade, mais você estará fazendo o que Cristo espera de você. Então, abra mais o seu coração para Deus encher de amor ao próximo. Palavra final ao amigo que não tem Cristo. Jamais pense que você vai conquistar a vida eterna obedecendo à lei. Foi isso que Jesus Cristo falou para aquele homem. Você nunca vai amar a Deus com todas as suas forças e nunca vai amar o próximo como a si mesmo. Ninguém consegue. A salvação é pela fé em Cristo, como já expliquei. Esse sim, amou muito, muito. Transbordou de amor para nós imitarmos. Então, não estou dizendo para você esquecer essa questão de amar a Deus e amar o próximo. Mas saiba que você só vai conseguir amar a Deus e amar ao próximo de uma maneira pura, de uma maneira agradável, efetivamente agradável a Deus, de uma maneira crescente, depois de você se tornar salvo em Cristo. Não estou dizendo que alguém que não é salvo em Cristo não consegue amar nem a Deus, nada de Deus, não ama nada de ninguém. Não estou dizendo isto. Mas só o crente, sim, estou dizendo agora isto, só o crente consegue amar a Deus de uma maneira aceitável, agradável ao próprio Deus. E só um crente pode amar o próximo de uma maneira plena, completa, aceitável, agradável, totalmente agradável ao próprio Deus. Torne-se crente em Cristo pela fé. Peça a Ele essa fé se você não tem, para você então começar a amar a Deus e começar a amar o próximo. Vamos orar. Obrigado, Santo Deus, bom e poderoso, pelo que foi dito aqui, com base na Tua Palavra, que Teu Espírito frutifique nos resultados, nas vidas de cada um que ouviu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.